Sérgio Mendes, hoje aqui no estúdio da CBN. Sérgio Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Nós vamos falar no CBN Rural desta tarde com o engenheiro agrônomo Romualdo Facim, chefe da SEAB, da Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, aqui de Maringá. Boa tarde, Romualdo Facim. Obrigado por atender nosso convite e estar aqui com a gente no CBN Rural desta terça-feira.
Boa tarde.
Finalmente, a chuva deu uma trégua, os tratores já estão colhendo milho, Facinho?
Não, apenas algumas lavouras isoladas estão em ponto de plantio no município de Floresta e Ivatuba. Grande parte da área de milho safrinha da região de Maringá inicia basicamente a colheita na segunda quinzena de julho, sendo que o forte da colheita é o mês de agosto. Mas podemos afirmar que não teremos perda por falta de água. As lavouras de milho estão muito bem desenvolvidas, com tendência de produtividade alta, e isso se repete no estado inteiro. A área de Maringá, ela subiu 12%, pulou de 195 mil hectares para 216 mil hectares, e a área do estado subiu 19%, pulou de 1 milhão 693 mil hectares para 2 milhões e 20 mil hectares. Eu diria que hoje, na situação atual, não temos geadas até dia 6 do mês de julho, pelo menos climaticamente. Tudo indica que de 60% a 70% dessa área está já fugindo do risco de uma geada. Se não tivermos geada no mês de julho, nós teremos recorde de produção de milho no estado do Paraná em função do aumento significativo da área de milho safrinha, que hoje no Paraná não é mais safrinha, é safra normal.
Já pode ser considerado safra normal, então.
Não é, tem, porque a safra de verão do ano passado, ela foi de menos de 1 milhão de hectares, 968 mil hectares no estado. Uhum. Nós tivemos uma produção de 6 milhões e meio de toneladas. Se nós tivermos um clima normal daqui para frente ainda, nesses 30% que tem risco ainda da área, nós deveremos produzir em torno de 10 milhões e meio de toneladas, 10.300, tudo indica. O ano passado nós tivemos o problema de geada, mas mesmo assim os milhos produziram relativamente bem, uma vez que os materiais têm um nível de resistência maior em relação à geada, e nós, tudo indica que não teremos problema de abastecimento de milho no país, embora a situação americana diga o contrário. A produção do Mato Grosso, escapou 2 milhões e meio de hectares com produção normal. O estado do Mato Grosso deve produzir 13 milhões de toneladas de milho, e o Paraná, tudo indica, e Deus vai nos ajudar, e nós vamos produzir em torno de 10 milhões e 300 mil toneladas de milho.
Ô Facim, essa área, esse aumento aí de 1 milhão e 690 mil hectares em 2011 para agora 2 milhões...
2 milhões e 18.
2 e 18, 2 e 20. Isso daí, o que é? Justifica-se pela...
O milho
tomou conta da área que era do trigo?
Olha, o milho, ele tem uma tecnologia de mais facilidade, você tem materiais mais resistentes, risco menor, você tem toda a demanda de mercado interno da avicultura e suíno, você tem exportação, diferentemente do trigo, que nós temos problemas sérios em relação ao trigo. O trigo existe um risco climático maior, existe toda essa questão de política do Mercosul em relação à Argentina e os riscos em relação a política do setor, mercado muito complicado, ausência de moinhos comprando, prefere o produto importado, tem essa questão de Mercosul. O milho, o trigo, eu diria o seguinte, olha, nos últimos 10 anos é a menor área de trigo no Paraná. O Paraná, o ano passado, tinha um pouco mais de 1 milhão de hectares, embora com geada produziu 2 milhões e meio de hectares, e nós estamos hoje com menos de 800 mil hectares, nós estamos perdendo pela área do Rio Grande do Sul. O Paraná sempre foi o maior produtor de trigo do Brasil, esse ano terá uma área inferior ao Rio Grande do Sul, e mesmo que nós tenhamos uma produtividade normal, nós deveremos perder a liderança de trigo em relação ao país. Não vamos perder pelo Rio Grande do Sul se lá tivermos uma produção normal. Mas, basicamente, se nós tivermos uma produção normal, nós devemos produzir igual, porque o ano passado, com 1 milhão e 63 mil hectares, o Paraná produziu 2 milhões e mil toneladas de trigo. Esse ano, com 792 mil hectares, se nós tivermos uma produção normal, nós devemos produzir em torno de 2.300 milhões de toneladas de trigo. Mas o trigo tem ficado mais em Ponta Grossa, Guarapuava e sudoeste do Paraná, que lá não tem jeito de milho safrinha, né? Lá não pode. Lá não pode. Agora o norte, Londrina, Cornélio, oeste, Maringá, Campo Mourão, tem optado pelo milho em função de mais possibilidade de ter melhor retorno, custo mais baixo, mercado mais garantido, menos problema em relação ao trigo.
É, também com essa falta de uma política consistente para o produtor de trigo, né, se sustentar.
Exatamente.
E de se garantir
colher,
pelo menos
do
preço mínimo, né? O governo nem paga
o preço mínimo. Exatamente. E aí o moinho sai do mercado, entra aquela questão de farinha panificável ou não, o prefere importar, tem uma série de gargalos. Eu acho que o Brasil parece que está ficando na história com a vontade de produzir 40%, 50% do trigo que consome e o resto fica comprando da Argentina ou do Canadá.
Tá certo. Facinho, outra coisa que também que está bem no momento é o vazio sanitário da soja, né? Inclusive o produtor que não obedecer essa regulamentação corre o risco aí de ser multado, né?
Exatamente.
Como é que está isso, hein?
Não, nós na região não temos grande problema. Já tivemos em anos anteriores o problema de presença de soja tiguera ou essa soja que nasce na beira de carreador ou que o produtor não faz a aplicação de herbicida no milho e que, de certa forma, no ano passado nós não tivemos grandes problemas em relação à ferrugem asiática, porque foi um ano seco, o Paraná colheu muito pouco soja, perdeu 5 milhões de toneladas e nós não tivemos uma distribuição muito forte da ferrugem. Porque a ferrugem está muito atrelada às condições climáticas. E o ano passado foi seco e o esporo, pelo que nós medimos a nível de região, na instalação daqueles equipamentos que a gente instala, a incidência não foi lá alta. Aliás, o Paraná perdeu uma ou duas aplicações desnecessárias na cultura da soja por aplicação preventiva de fungicida. Por quê? Porque não tinha condições climáticas para a doença progredir. De qualquer maneira, esse vazio sanitário é uma legislação estadual e que vários estados da federação adotaram e o país tem adotado e que traz grandes benefícios para o produtor. Aquele que opta em fazer isso direitinho, nesse período de junho até setembro, ele tem menos incidência, uma incidência mais tardia da ferrugem asiática na sua lavoura. De forma que nós na região não temos grandes problemas em relação a isso. É 5, 6, 8, 10 produtores por entre safra que a gente tem problema. Isso é um processo educativo e um processo que o produtor aos poucos vai pegando em relação a esse vazio sanitário. Mas a geada também ano passado ajudou, porque a geada acaba matando também a soja que tem ali tiguera, né? E nós tivemos a seca. Agora, em anos normais, a gente tem uma preocupação em relação à questão da ferrugem, que é uma doença complicada, de difícil controle e que aumenta muito o custo de produção da soja.
Tá certo. Agora uma última pergunta, nosso tempo já está acabando, Facinho. Com relação, você já tem o número finais da vacinação, da campanha de vacinação, que terminou em maio, ou já fecharam
na
tudo?
Na região, praticamente 100% dos produtores das 5.037 propriedades, fechamos os dados. Nós atingimos ao redor de 50%, que era a nossa meta, do rebanho. Nós temos em torno de 330 mil animais em 5.037 propriedades cadastradas no sistema e nós imaginávamos um quadro de 50% vacinado, que são os animais de 0 a 24 meses nessa etapa junto com o circuito dos 14 estados brasileiros. Nós atingimos essa meta. Não está fechado a situação de estado, mas o estado estava com uma perspectiva de 4 milhões e meio a 4 milhões e 600 mil cabeças das 9 milhões e meia que o estado tem. Porque nessa etapa de maio a gente só vacina animais de 0 a 24 meses. Na etapa de novembro seria 100% dos animais. A nível de região, todos os dados que nós temos aqui, nós já levantamos em torno de 130 e pouco, 160, 140 propriedades que não comprovaram. Quando ele não comprova, na semana seguinte a gente entra em contato para saber o que aconteceu, se é um problema de malote, se é um problema de burocrático, e nós estamos ajustando. Não temos 2, 3, 5 notificações por ano. O nível de consenso do agricultor e do pecuarista é muito grande em relação à aftosa. Até porque a aftosa não causa prejuízo só para a pecuária, causa prejuízo para suíno, para aves, para soja, e afeta toda a cadeia do agronegócio paranaense.
Romualdo Facim, chefe da SEAB Maringá, participando do CBN Rural desta tarde. Muito obrigado, viu, Romualdo? Uma boa tarde.
Estamos sempre à disposição.
Obrigado. Boa tarde.
Tchau.
Gil, CBN Rural volta amanhã, 7h20, com o primeiro boletim. Até lá.